Vamos imaginar a seguinte cena. Numa fila de uma farmácia, uma pessoa com um patrimônio bilionário e um trabalhador que sobrevive ali com um salário mínimo. Os dois compram exatamente a mesma caixa de um remédio essencial para o coração.
A mesma caixa.
Isso. E aí, quando o caixa registra a venda, os dois pagam rigorosamente o mesmo valor de imposto que está embutido ali no preço. Ok. Vamos desvendar isso.
É um ótimo ponto de partida.
Nosso mergulho aprofundado de hoje vai, tipo, mapear essa engenharia invisível do direito tributário brasileiro. A gente tem fontes incríveis aqui, anotações detalhadas sobre os chamados outros princípios tributários e textos sobre a recente reforma tributária.
Sim, a emenda constitucional 132, né?
Decorando lei, inciso, alínea, nada disso. É entender a lógica invisível que afeta o bolso de todo cidadão diariamente, desde o preço do pacote de arroz até a compra de um carro.
Bom, se conectarmos isso ao cenário geral, essa imagem na farmácia ilustra, tipo, perfeitamente o problema central que a arquitetura tributária tenta resolver. Ou, sejamos justos, que muitas vezes ela acaba piorando.
Pois é, muitas vezes piora bastante.
Sim. Entender os princípios tributários é, no fundo, sabe, compreender o que a sociedade valoriza e como ela busca ser mais justa. É economia política aplicada na veia mesmo.
Com certeza.
Quando a gente analisa esse arcabouço de regras que define o que deve ser mais ou menos tributado, a gente está, na verdade, olhando para o mecanismo que dita a justiça fiscal de um país.
E isso molda tudo, né?
Molda o comportamento do mercado, define o limite do nosso poder de compra e, claro, estabelece quem carregue o maior peso na hora de financiar a máquina pública.
Então, se essa tributação molda o comportamento e os valores da sociedade, a premissa que parece mais intuitiva, pelo menos para mim, é que nem todo produto deveria sofrer o mesmo impacto na hora de ser taxado. E pelo que eu vi no material, o conceito histórico que ancora essa ideia é a seletividade.
Isso, a seletividade.
Como é que funciona a mecânica exata por trás dessa regra quando a gente olha para a estrutura clássica dos impostos?
Então, a mecânica da seletividade, ela opera através de uma relação inversamente proporcional. Tudo baseado na essencialidade do bem ou do serviço.
Tá, essencialidade. Como assim?
O racional é bem direto. Quanto mais essencial para a manutenção da dignidade humana, da vida, menor deve ser a carga tributária. E o inverso também é verdadeiro.
Ah, claro. Bens supérfluos pagam mais.
Exatamente. Bens supérfluos, ou aqueles que geram, tipo, externalidades negativas para a saúde da população, devem suportar alíquotas bem maiores. As fontes até dão exemplos literais disso, sabe?
Eu vi, tipo, o arroz e o feijão.
Isso. Arroz, feijão, os próprios remédios que comentamos no início são itens essenciais, logo, impostos menores. Já cigarro, cerveja, refrigerante...
O imposto vai lá para cima.
Vai lá para cima. É o sistema tentando não penalizar a sobrevivência básica e, ao mesmo tempo, desestimular o consumo desses itens nocivos ou totalmente dispensáveis.
Sabe, lendo isso, me veio uma analogia na cabeça. Funciona quase como uma catraca VIP de um grande evento.
Catraca VIP, gostei.
É tipo aqueles itens que são absolutamente essenciais para a vida, entram na festa de graça ou pagam meia entrada. Agora, os produtos que não são vitais ou que fazem mal a longo prazo, esses precisam pagar um ingresso caríssimo. É uma barreira de entrada super alta para conseguir passar por essa catraca do consumo.
Essa analogia ilustra muito bem a intenção da norma de verdade. Só que a aplicação prática dessa catraca sempre foi um pouco caótica no Brasil. Dependia muito de qual imposto a gente estava falando.
Tinha diferença entre imposto federal e estadual, né?
Muita diferença. No IPI, por exemplo, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados Federal, a seletividade sempre foi obrigatória. A Constituição exigia isso. Mas o problema histórico e o grande gargalo sempre morou no ICMS.
O imposto estadual.
Isso. Durante décadas, a seletividade no ICMS era tratada como uma regra geral, facultativa. Os estados podiam escolher como aplicar.
Nossa, e isso devia gerar uma bagunça gigantesca, porque cada estado podia definir o que era VIP e o que não era, certo?
Uma bagunça e distorções gravíssimas. Muitos estados tributavam serviços primordiais, fundamentais para a vida moderna, como se fossem artigos de luxo, puramente para arrecadar mais. Mas a fonte aponta uma mudança drástica nisso, que aconteceu em 2022.
Ah, sim, com aquele artigo 18A, né?
Exato, a inclusão do artigo 18A no Código Tributário Nacional. Isso forçou, tipo, uma mudança de paradigma enorme. O legislador tirou a discricionariedade, a escolha dos estados sobre alguns itens essenciais.
E o que passou a ser protegido por lei?
Combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte coletivo. A lei basicamente cravou que esses itens são, por definição técnica e jurídica, essenciais. Um estado não pode mais tributar com comunicação como se fosse uma coisa supérflua.
E faz todo sentido, né? Pensar que energia elétrica e internet hoje são os motores de tudo. Cortar o imposto da comunicação é reconhecer que estar desconectado hoje em dia é uma forma brutal de exclusão social.
Sem dúvida.
Mas, sabe, toda essa confusão com o ICMS, essa complexidade, essas brigas na justiça sobre o que os estados podem ou não fazer, é justamente o que leva a gente para a grande mudança de rota da nossa conversa.
A reforma tributária.
A reforma tributária, a emenda constitucional 132. Porque o texto mostra que rolou uma verdadeira dança das cadeiras com as siglas, né?
E que dança. O que é fascinante aqui é como o texto base organiza essa mudança estrutural. O manicômio tributário está sendo substituído por uma organização mental muito mais limpa, pelo menos na teoria.
Como fica essa sopa de letrinhas agora?
Bom, primeiro temos o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele entra para substituir os tributos estaduais e municipais, que eram o ICMS e o ISS.
Tá, e no âmbito federal?
Aí entra a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela substitui o PIS, a COFINS e aquela contribuição de importação. E para fechar, o IPI, aquele lá das indústrias, dá lugar ao novo imposto seletivo.
Então, IBS para os estados e municípios, CBS para a União e o imposto seletivo. Mas a fonte deixa claro que o foco principal, a grande mudança filosófica com o IBS e a CBS, não é só trocar o nome das coisas, né?
Não, de jeito nenhum. A mudança profunda é a saída da lógica da seletividade como regra geral para a adoção da neutralidade fiscal.
Neutralidade fiscal?
Isso. A ideia é que a tributação interfira o mínimo possível nas escolhas econômicas das pessoas. Então, o sistema passa a buscar alíquotas mais uniformes, tentando eliminar aquelas distorções do passado. Salvo, claro, as exceções que a própria Constituição define.
Peraí, deixa eu ver se entendi. Se a ideia agora é neutralidade, tratar quase tudo como uma alíquota mais uniforme, a gente não corre o risco de ser injusto? Tipo, cobrando o mesmo imposto de um pacote de arroz e de uma lata de refrigerante?
É uma ótima pergunta e é a crítica mais comum. Mas o texto base esclarece que a consequência prática da neutralidade é, na verdade, a coerência.
Coerência?
Sim, porque a seletividade antiga abria margem para muito lobby. Era comum a gente ver distorções gravíssimas. Sabe aquele refrigerante que você citou? Por conta de brechas e incentivos, muitas vezes ele acabava com uma carga tributária efetiva menor do que a da conta de telefone, que, como a gente viu, é essencial. A neutralidade vem para nivelar o campo e impedir que o lobby crie essas distorções confusas.
Ah, entendi. Então a neutralidade tira essa carta da manga dos lobistas.
Exato. E para garantir que o arroz não pague o mesmo que o refrigerante, a Constituição criou exceções blindadas, como a Cesta Básica Nacional, que vai ter imposto zero, enquanto o refrigerante vai sofrer a cobrança pesada do novo imposto seletivo.
Certo. E para garantir que essa nova neutralidade funcione, que a reforma fique de pé, a Constituição ganhou novos guias, novos pilares, certo?
Sim, novos princípios. O artigo 145, parágrafo 3º, incluiu cinco novos princípios fundamentais para esse sistema:
Quais são eles?
simplicidade, transparência fiscal, justiça fiscal, cooperação e defesa do meio ambiente.
Caramba, bastante coisa. Vamos destrinchar. Simplicidade e transparência Me parece que o objetivo é justamente fazer o sistema ser menos confuso, né? Reduzir esse monte de tributo.
Exatamente. A simplicidade é enxugar a máquina. E a transparência, que está muito ligada ao artigo 150, parágrafo 5º, é garantir que a pessoa consiga olhar para o preço do produto na prateleira ou na nota fiscal e veja com exatidão o peso dos tributos ali.
Chega de imposto escondido.
Chega de imposto em cascata que ninguém sabe quanto está pagando de verdade.
Muito bom. Aí temos justiça fiscal, que vamos aprofundar aqui a pouco, e cooperação, o princípio da cooperação. Confesso que quando eu li isso, eu dei uma risada.
Ah, eu imagino por quê.
Pois é, porque a ideia de que o fisco e o contribuinte não são inimigos. Olha, usar a tecnologia para reconhecer que cobrou a mais e devolver o dinheiro para a pessoa, além de reduzir a burocracia, soa um pouco como um conto de fadas burocrático, para ser bem sincero.
Um conto de fadas burocrático, adorei o termo. É, quem lida com a receita sabe que o histórico é punitivo. Mas ter isso na Constituição muda o jogo.
Muda na prática.
Muda a mentalidade do sistema. O fisco não pode ser só um leão faminto que pune. Ele agora tem o dever constitucional de corrigir erros a favor do contribuinte e facilitar a vida de quem quer pagar certo. Aos poucos, as decisões judiciais vão cobrar essa postura.
É, faz sentido. Ter na lei é o primeiro passo para virar realidade. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O último princípio, a defesa do meio ambiente.
Ah, esse é revolucionário.
Como que o imposto vira uma arma de proteção ambiental?
A lógica é simples e direta. Mais poluente igual a tributação maior. E vice-versa. O material traz um exemplo literal muito bom sobre o IPVA, o Imposto sobre Veículos.
O que muda no IPVA?
Com a reforma, o IPVA agora pode ter alíquotas diferenciadas baseadas no impacto ambiental do veículo. Ou seja, um carro antigo que queima muito diesel e polui a cidade vai pagar proporcionalmente mais imposto do que, sei lá, um carro elétrico ou híbrido que é limpo.
Nossa, então você sente no bolso o peso da fumaça que você joga no ar.
Exatamente. É a tributação induzindo um comportamento ecológico para toda a sociedade.
Fantástico. Bom, todos esses princípios, a transparência, a simplicidade, a questão ambiental, tudo isso prepara o terreno para a gente chegar no objetivo final, no coração do debate de qualquer sistema de impostos.
A justiça fiscal.
A justiça fiscal. Aquela ideia de cobrar mais de quem tem mais e evitar um peso absurdo sobre quem tem menos. Então, o que tudo isso significa? Pelo texto, a gente precisa entender a diferença brutal entre dois conceitos: progressividade e regressividade.
E essa é a diferença que define se um país é justo ou não. A progressividade, é a tributação que aumenta conforme cresce a riqueza da pessoa.
Quem ganha mais, paga uma fatia maior.
Exato. Quanto maior a capacidade econômica, maior a contribuição. A fonte lista sete tributos progressivos muito importantes no nosso sistema.
Sete. Vamos listar eles então?
Vamos lá. Primeiro, as contribuições previdenciárias dos servidores públicos, onde remunerações mais altas sofrem alíquotas maiores. Segundo, o clássico, o imposto de renda. Esse todo mundo conhece. Ganha mais, a alíquota sobe.
O famoso leão.
Isso. Terceiro, o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele ainda precisa ser criado por lei complementar, mas a previsão de progressividade está lá. Quarto, e esse é super importante com a reforma, o ITCMD.
O imposto sobre heranças, né?
Sim, o Imposto sobre Herança e Doação. Antes, a progressividade dele era facultativa. Alguns estados usavam, outros não. A reforma tornou ela obrigatória para todo o país, algo que o STF já vinha validando.
Ah, então heranças maiores vão necessariamente pagar alíquotas mais altas em qualquer lugar do Brasil agora.
Correto. O quinto é o ITR, o Imposto Territorial Rural. Propriedades rurais improdutivas pagam impostos maiores para forçar o uso da terra. Sexto, o IPTU, que aumenta dependendo do valor e da função social do imóvel na cidade.
E o sétimo a gente acabou de falar, que é o IPVA.
Perfeito, o IPVA, que além do impacto ambiental, também teve as alíquotas progressivas conforme o valor do veículo consolidadas, alcançando até embarcações e aeronaves que antes ficavam de fora.
É, o dono do iate finalmente vai ter que pagar o IPVA, né?
Pois é, finalmente. E tudo isso compõe a progressividade, que é o lado bonito da balança.
Só que o lado feio da balança é a regressividade. E a grande crítica que os textos fazem é justamente a tributação sobre consumo.
Sim, porque a tributação sobre consumo carrega o DNA da regressividade. Para explicar isso, o texto traz de volta o nosso exemplo do remédio do início do episódio. Ou melhor, do início da nossa conversa, desculpe.
Sem problemas. E como é que a matemática desse remédio funciona?
Pensa bem, se um remédio é necessário para viver, tanto uma pessoa incrivelmente rica quanto uma pessoa muito pobre precisam comprar. Só que como o imposto está escondido dentro do preço do produto, ambos pagam o mesmo valor absoluto em reais para a Receita Federal.
Certo. Em reais é igual.
Mas em proporção à renda, R$ 100 de imposto para quem ganha 100 mil por mês é um grão de areia. Mas os mesmos R$ 100 para quem ganha um salário mínimo é o que decide se a família vai ter mistura no almoço ou não.
Sabe, é como um grupo de pessoas dividindo a conta de um restaurante exatamente em partes iguais.
Como assim?
Imagina uma mesa enorme. Aí, uma pessoa pediu lagosta, caviar, tomou um vinho importado caríssimo, e a outra pessoa que estava lá pediu só um copo de água mineral.
Nossa, que situação.
Pois é. Na hora que a conta chega, eles dividem o valor total por igual em partes idênticas. Em valores reais, a pessoa da lagosta e a pessoa da água pagaram a mesma quantidade de dinheiro vivo. Só que a pessoa da água, aquele consumidor mais pobre, comprometeu quase todo o seu orçamento do mês para pagar por um luxo que ela nem consumiu.
Isso levanta uma questão importantíssima, e a sua analogia do restaurante é perfeita para explicar a dor da regressividade. Impostos sobre consumo simplesmente não consideram a capacidade econômica real das pessoas. Eles consomem uma parcela assustadoramente maior da renda dos mais pobres.
É uma injustiça material diária, né?
Uma injustiça material imensa. E é por isso que o artigo 145, parágrafo 4º da Constituição, que a reforma enfatiza, diz que o sistema deve buscar reduzir os efeitos regressivos. Uma das formas de tentar fazer isso na prática é com cashback.
Ah, o famoso cashback tributário. Como isso se encaixa?
Em vez de tirar o imposto do produto inteiro, porque se tirar o rico da lagosta também não paga, o governo cobra de todo mundo, mas devolve o dinheiro do imposto diretamente para a conta de quem é mais pobre, para as famílias de baixa renda inscritas nos programas sociais.
Entendi. É uma devolução focada para quem realmente precisa daquele copo d'água, usando a nossa analogia. Bom, para a gente sintetizar a mensagem central das nossas fontes hoje, a reforma mostra que o sistema tributário ideal, aquele que a gente tenta construir, é um sistema que aumenta a tributação sobre a renda e o patrimônio.
Isso, mais progressividade.
E reduz a tributação sobre o consumo, tentando frear esses efeitos regressivos cruéis. Tudo guiado por neutralidade, transparência e cooperação.
Resumiu com perfeição. É uma tentativa de civilizar a forma como o Estado se financia.
Incrível. Quero agradecer muito a quem nos ouve por acompanhar essa jornada analítica profunda sobre o nosso dinheiro e os nossos direitos. Mas antes da gente encerrar, queria deixar um pensamento provocativo final para a nossa audiência. Algo que não está nas fontes, mas que me ocorreu ouvindo toda essa lógica da reforma.
Qual é a provocação?
Bom, a gente falou muito sobre seletividade, neutralidade e produtos essenciais versus supérfluos. Mas a tecnologia avança num ritmo alucinante. Se, no futuro muito próximo, a inovação tornar produtos que hoje a gente acha supérfluos, tipo conexões de dados hiperrápidas, neurais ou gadgets de saúde digital super avançados, se essas coisas se tornarem totalmente vitais para a sobrevivência e para o mercado de trabalho, será que o nosso recém-criado imposto seletivo e essa nova neutralidade fiscal vão conseguir se adaptar a tempo?
Nossa, é uma excelente questão.
Né? Ou será que a gente vai ficar refém de uma legislação que sempre corre atrás da realidade, taxando a nossa sobrevivência digital do futuro como se fosse um artigo de luxo do passado? Fica a reflexão para todos nós. Até a próxima análise.